Os assuntos que estão bombando na atualidade, você escuta aqui. Podcast Caboing em Alta, começando.
Aqui é o Rodrigo Santos, assessor de investimentos da Online Investimentos. O tema de hoje é Bolsa de Valores, né? Tão em evidência aí nos últimos dias, desde aí daquela da quarta-feira de cinzas, né? Que os mercados começaram a cair e o cenário mudou rapidamente. Quem vai me ajudar a fazer o podcast hoje é o menino prodígio da 1A, Rafael. Tudo bem, Rafael?
Tudo bom. Como vai, pessoal? Vamos aí para mais um dia de podcast e aprender mais um pouco, né? Que é bom.
Também com o Daniel Marcos. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, pessoal. Vamos falar então mais um pouquinho aí sobre esse coronavírus aí.
Estamos aqui também com o nosso sócio, Felipe de Oliveira. Tudo bem, Felipe?
Fala, Rodrigo. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos, investidores e investidoras. Vamos fazer um bate-papo aqui para poder tá atualizando vocês sobre o coronavírus e as atualidades da Bolsa de Valores.
Hoje também aqui com o professor Guedes. Tudo bem, professor Guedes?
Oi, bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui com você nesse podcast. E estamos aqui junto aqui para falar alguma coisa a respeito aí de todo esse cenário aí da Bolsa aí, que tem ocorrido nesses últimos dias.
Também aqui a Paola, nossa parceira do MyInvest. Tudo bem, Paola?
Tudo certo, estou aqui como aluna sempre, né? Quero saber o que está rolando agora, o que está acontecendo na economia, na Bolsa de Valores. O que vocês trazem para a gente?
Na verdade, uma mudança de cenário, né? A gente vivia um céu de brigadeiro, né? E aí, duas crises impactando os mercados mundiais. O Brasil representa menos do que 3% do PIB mundial e não poderia ser diferente. A gente está sentindo os efeitos dessa crise, uma crise que não é nacional. Principalmente o efeito do coronavírus, que começou lá na China. E, consequentemente, agora essa semana estourou a crise do petróleo, né? A OPEP ali não entrou em acordo com a Rússia. Então, assim, a gente está tendo dois choques. Que ninguém previu isso no curto prazo, e isso está afetando todos os mercados mundiais, né? Esse pânico com certeza vai passar, mas a gente vive um momento de crise, um momento que a bolsa aí já está no terceiro ou quarto circuit break, inclusive agora está caindo e tem essa trava da bolsa. O Rafael vai explicar depois um pouco melhor o que é o circuit break, que é um termo técnico, tá? Mas os investidores que estão alocados em ações já devem ter ouvido falar. É a atualidade, né? Tá acontecendo agora de manhã, hoje é quinta-feira. A gente tá gravando esse podcast agora de manhã, dia 12 de março de 2020. Justamente para levar um pouco de conhecimento do cenário pros nossos ouvintes, pros ouvintes da Caboing, pros nossos clientes e pros investidores de todo o Brasil. Essa mudança de cenário tende aí, no médio e longo prazo, a ser mais uma crise que já aconteceu nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Não é a primeira vez que esse mecanismo da Bolsa de Valores, ele é ativado, muito pelo contrário, nos últimos 20 anos aí foram pelo menos 17 ativações. Então, assim, faz parte do mercado. É que tem muitos investidores aí que são novos na Bolsa, né? A gente tinha 600 mil investidores na Bolsa de Valores há questão de 2 anos atrás. Isso agora já está em 1 milhão e 900 mil investidores. Muita gente nova, muita gente talvez ele com perfil de curto prazo. E Bolsa de Valores não é isso. Bolsa de Valores tem que estar com um horizonte de investimento ele de médio e longo prazo. E quem ele não está muito preparado para isso, não está muito preparado para isso, pode estar realizando as vendas, e vendas talvez até com prejuízo, né? Então o momento é de calma, muita calma, momento de cautela. O mercado acaba voltando e a gente está aqui para orientar os nossos clientes.
Então, já colocando aqui o que é Circuit Breaker aqui para a gente começar a conversa, é um procedimento operacional da B3, né? Que é uma proteção, né, da oscilação do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa, né, e funciona basicamente em 3 estágios. Quando o Ibovespa cai 10%, as operações param por 30 minutos. Né, não dá para nem comprar nem vender durante esse período. Depois que reabre e se volta a cair, até 15%, chega nos 15% de queda, para por 1 hora. E depois se reabre depois de 1 hora e volta a cair, a B3 para por tempo indeterminado. Então ela que decide quando que vai voltar as operações.
Só complementando aí, né? Esse terceiro momento é quando ele atinge 20%. E aí fica até por prazo indeterminado no dia. Pode até, de repente, não ter mais essas operações no dia.
20%, isso.
E por que que acontece isso? O que que tem que acontecer na Bolsa para ocasionar o circuit breaker?
Na verdade, é um pouco do efeito manada, né? Que nem agora que tá acontecendo aí com o coronavírus. o investidor acaba resgatando e leva o preço da ação para baixo, né? Então é uma proteção para parar essa queda. Se não tiver um procedimento operacional, esse procedimento operacional da B3, a bolsa ia parar sem parar, entendeu?
É o que acontece, na verdade é para acalmar os mercados.
Tá? Isso.
É um instrumento para acalmar o mercado. O mercado, quando ele abre ali, ou no meio do mercado, o mercado cai 10%, tem várias pessoas tomando decisões irracionais. A gente é ser humano e toma decisão com base nas emoções. E o circuit breaker vem para isso. Ele para ali, quando a bolsa cai 10%, ele para por meia hora, né? Calma, pensa o que você vai fazer, né? E esse efeito manada que o Rafael comentou é o que acontece mesmo, né? Você vê que tá todo mundo vendendo, que tá todo mundo saindo da bolsa, você se apavora e você sai da bolsa também, independente da posição que você tinha, do valor que você pagou dessas ações. Quando a gente compra uma ação, e eu já falei isso em outros podcasts, a gente vira sócio daquela empresa, né? E se você virou sócio daquela empresa, você não está pensando em sair dessa empresa daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 4 meses. Você está pensando realmente em carregar essa posição ou manter essas ações por 3, 4, 5, 10 anos ou pela sua vida inteira. E esse efeito manada é totalmente diferente disso, né? Na emoção, no embalo, você acaba vendendo a sua posição ou vendendo as suas ações, mesmo que você tenha prejuízo. Então, assim, o circuit breaker é um instrumento para parar o mercado, para a pessoa ter tempo para respirar, para pensar na sua posição, no que está acontecendo. E isso pode ser uma, duas ou três vezes durante o dia, até que o mercado pode até ser interrompido e a gente volta amanhã, né? Uma noite de sono muda muita coisa, né? Então, assim, para que você não tome suas decisões de forma emocional e sim racional. É para isso que serve esse instrumento da B3.
Tem outro efeito que acaba... o circuit break tenta, né, evitar que isso aconteça, que tem uma métrica de sistemas que os fundos utilizam, grandes investidores, que é stop, né? Stop, na verdade, é um ponto ali que você vai parar de perder. Então você define lá e quando chegar nesse valor eu vou vender, porque eu não quero perder mais que isso.
Você assume o prejuízo, né?
Isso. Só que aí tem os stops, eles são ordens automáticas. Então os grandes fundos já tem tudo isso parametrizado lá no controle de risco. E aí os stops começam sendo acionados automático. E um vai levando ao outro. Então às vezes nem tem uma pessoa mesmo apertando o botão ali. Já é um parâmetro de risco que foi feito lá atrás, quando o cara comprou a ação, ele já tinha definido essa estratégia. Então tem um pouco também desse lado, principalmente os fundos multimercados, que eles têm mais flexibilidade para mudar de posição, e até o correto eles mudarem de forma rápida, porque os fundos multimercados são para isso. Então eles também movimentam bastante com esses stops aí.
O que aconteceu, né? Ontem a Organização Mundial de Saúde decretou aí o coronavírus como uma pandemia. Né? Não vamos entrar na parte técnica do que é uma pandemia, do que é uma epidemia, mas isso abalou mais os mercados ainda, né? O mercado já está aí tão nervoso, né? Tão volátil. Essa mudança de denominação da OMS abalou mais os mercados ainda. Você tem essa restrição de liberdade das pessoas que estão em quarentena. Você pega ali hoje, era a China, o país mais atacado, com maior número de infectados, né? Proporcionalmente, hoje já é a Itália, né? A Europa está sendo profundamente atacada pelo vírus. E isso causa uma comoção, né? Você pega a mídia aí em cima desse problema, falando caso a caso, quer dizer, isso traz um pânico para a operação, para os mercados. E a gente tem muitos investidores hoje no Brasil, falando de Brasil, né? Que são muito novos, que conhecem muito pouco sobre o mercado financeiro. Né, a gente estava de 600 mil investidores, CPFs cadastrados na B3, foi para 1 milhão e 900. Então, você tem 1 milhão e 300 mil novos investidores na Bolsa, que não tem muita experiência. Né, ou que estão ouvindo falar, o que o primo falou, ou alguém falou, e você toma a decisão de acordo com uma dica. Né, não tome sua decisão de investimento de acordo com uma dica, procure um profissional. Né, esse profissional vai te orientar na melhor posição, nas melhores ações, nesses momentos de estresse, né? Quando é fora da curva que você consegue tomar as decisões de acordo com a orientação de um profissional. Então, assim, a nossa orientação e a orientação da XP Investimentos é calma, né? Não tome nenhuma atitude, não realize, não faça as suas vendas das suas ações ou dos fundos que têm posições em ações. Mantenha a calma, o mercado passa, a humanidade já passou por outras crises, tantas outras crises que a humanidade já passou, e essa é mais uma das crises, né? Assim, se você tem esse horizonte de tempo, né? Você vai voltar os seus investimentos ao valor que você tinha antes, e essa volatilidade do mercado gera muitas oportunidades, né? Nós temos aqui, se o mercado de renda variável fosse uma linha reta, ninguém ganhava e ninguém perdia, né? Essa volatilidade, alguém está ganhando e alguém está perdendo. Então, assim, a maioria das pessoas está perdendo, pelo que a gente pode notar, porque tem a oferta de venda, né? As pessoas estão vendendo muito, a oferta está muito maior do que a procura. Por isso que os preços caem, né? Lei da oferta e da procura, né? Então, assim, tem muita gente vendendo e pouca gente querendo entrar nesse risco agora. A nossa posição se você tem um horizonte de investimento com mais de 12 meses, 24 meses, ou melhor ainda, de 36 meses, 3 anos ou mais, é uma ótima opção para comprar. Tá? É uma ótima posição para você entrar na Bolsa de Valores, né? O cenário nacional não mudou muito, tá? A gente tem aí Câmara dos Deputados com o Rodrigo Maia, o Senado Federal com o Davi Alcolumbre e o Poder Executivo fazendo as reformas, né? Já passaram algumas. A gente tem a reforma administrativa agora e a reforma tributária para esse ano agora, só está faltando entrar realmente essa posição na Câmara, né? O Executivo deve fazer isso nos próximos dias. Por essa comoção também, como eu falei, a humanidade começa a se mexer, né? Você começa a trabalhar em conjunto, né? Você deixa até as crises políticas, né? Porque a gente precisa de um consenso. Se a gente ficar aqui brigando se é 6 ou meia dúzia, nós vamos dois morrer, né? Então, assim, vamos entrar num consenso, as brigas políticas vêm depois. Então é um momento de união dos poderes para que a gente possa aí sim tomar as melhores decisões, e as reformas ajudam mais o país ainda a crescer e ter poder para brigar contra essa crise, que é uma crise internacional. A gente vai ser atacado pelo coronavírus, com certeza, né? Esse número aí já começa a ser exponencial, inclusive no Brasil. Começou com um caso em São Paulo, já está aí com mais ou menos uns 70 casos, se não me engano. Mas isso vai ser exponencial. Atacados seremos com certeza, porém, né, pensando no médio e longo prazo, a Bolsa começa a se tornar muito interessante.
Até só para complementar aqui que o Rodrigo falou sobre a quarentena, né? Essas quarentenas incluem fechamento de fronteiras, cancelamento de voos, reuniões, conferências, e isso acaba refletindo na economia, entendeu?
Ontem o governo americano fechou as fronteiras, né? Uma decisão aí unilateral do Trump. Então isso abalou mais os mercados ainda. As companhias aéreas estão sendo muito afetadas por essa crise, uma crise aí onde a gente está restringindo a circulação das pessoas. O lado bom disso, talvez, é que isso gera uma demanda deprimida, né? A pessoa que não está conseguindo viajar agora, que não está conseguindo, que tinha uma viagem marcada e está desmarcando. Num primeiro momento, no primeiro trimestre ou segundo trimestre, a gente talvez esteja tendo ali um momento de crise, né? Mas você está também gerando uma demanda reprimida. Quando a gente fala aí no segundo trimestre, no segundo semestre de 2020, essa demanda reprimida pode se tornar aí numa catapulta para o mercado voltar e voltar muito forte. Nós nunca vamos acertar quando é o fundo do poço, né? O que a gente precisa estar posicionado, né? Em boas empresas sólidas que pagam preferencialmente dividendos e que são mais constantes, né? No momento de tomar talvez uma posição um pouco mais defensiva para ganhar sim recursos no mercado financeiro e fazer com que o seu capital consiga se multiplicar.
Não, é isso mesmo que o Rodrigo comentou, complementando também um pouco. Essa demanda reprimida que ele posicionou. Pode ser que alguns setores sofram um pouco mais que outros, né? Vamos tirar uma base, pegar um exemplo, o setor aéreo. Vários países com fronteiras fechadas, pessoal com um pouco de receio, até mesmo porque, até onde nós sabemos, a melhor forma de conter o coronavírus é o isolamento, né? Não ter contato com outras pessoas. Digamos que não sabemos quando irá melhorar, não sabemos quando irá passar essa preocupação que nós estamos sofrendo agora atualmente, mas quando passar, essa demanda reprimida faz com que tudo volte de forma até mais rápida. Pode ser que o setor aéreo sofra um pouco mais, porque as pessoas elas ficam com um pouco de receio de viajar. Vamos supor, uma pessoa que tinha uma viagem marcada para a China, ela não está viajando, até mesmo porque não tem como, mas quando passar, quando tiver um pouco mais regularizado, um pouco mais branda essa situação, pode ser que ela não queira voltar à China. Pode ser que ela espere um pouco, ela até mude o destino da viagem dela. Agora, tem outros setores que não sofrem tanto com isso, setor de consumo. Tem muita indústria que estão paradas justamente pelo isolamento, mas quando a gente conseguir uma medida para melhorar o cenário atual, essas empresas vão voltar a trabalhar a todo vapor, o consumo vai ser muito mais alto também. Então, tende a recuperação a ser mais rápida do que, vamos supor, uma crise econômica que nós tivemos em 2008. Entendeu? Então isso daí é um lado positivo, né? A gente também tem que analisar os lados positivos no meio a tanta queda e tanta notícia ruim que tá tendo no momento aqui, viu?
E pegando um gancho aí que o Felipe falou e que o Rodrigo falou, é um momento muito oportuno também para você adquirir ações de boas empresas que estão com preço lá embaixo, né? Então hoje você consegue entrar no mercado comprando, participando, né, como acionista, como ações dessas empresas, cujos preços estão bem abaixo do que estaria dentro de uma normalidade, né? Então é uma oportunidade também para voltar a investir.
O que a gente tem hoje no cenário, desculpa, Daniel, eu acabei interferindo. A gente tem no cenário hoje assim, o que os mercados estão fazendo, mercados mundiais, acabam indo para reservas de capital, né? Então você pega ali o ouro, que é uma reserva de capital, vários investidores compram ouro, por isso que o ouro está subindo aí bastante, desde ali de agosto de 2019, o ouro está subindo bastante. Outra reserva de capital é o dólar, né? Você pega o dólar batendo 4,70, né? Então assim, uma mudança de cenário, é uma moeda muito forte, é uma reserva, e a gente consegue... bateu 5 o dólar agora de manhã. Então assim 5,1. Então você pega o dólar ali, 5 reais, quer dizer, muito, muito disso, né? Dos investidores procurando proteção, e ouro e dólar são ativos de proteção de capital. Esse investidor não está pensando em realmente ganhar, está pensando em manter o que ele tem. Nós tínhamos ali o Banco Central Brasileiro, juntamente com o Compom, numa taxa Selic a 4,25. Talvez ela ficaria estável nesse patamar até o final do ano. Já mudou totalmente o cenário. O Banco Federal Americano, o Fed, já baixou a taxa de juros. O Banco Inglês baixou a taxa de juros. E a gente acredita que o Copom e o Banco Central Brasileiro deva baixar a taxa de juros aí, em 0,5% na próxima reunião do Copom, que é ainda esse mês. E a nossa previsão, a previsão da XP, é que a taxa Selic já termine o ano em 3,5%. É uma taxa de juros tão baixa, já foi falado em outros podcasts, muda tudo, né? O Brasil tem uma economia fechada comparado aos outros mercados mundiais. Então nós vamos sim ser afetados pela crise, porém a nossa retomada pode ser mais rápida, tende a ser mais rápida. Por quê? Porque depende muito do mercado interno, né? A gente ainda não é tecnicamente uma economia fechada, né? Mas na prática sim. Então assim, esse mercado interno, que é o propulsor da atividade do Brasil, você tem ali um investidor que tinha uma rentabilidade muito fácil antes, quando a taxa Selic era 14,5%, ele não tem mais essa rentabilidade, então ele vai ter sim que procurar novos ativos, ativos com mais risco. E esse movimento de ativos de renda fixa ou da poupança, né, velha arcaica poupança, que são 800 bilhões de reais ali em poupança, para ativos mais com risco um pouco maior, vão fazer com que o mercado volte. Isso só pensando na demanda interna. O que acontece é que o investidor estrangeiro não vê Brasil ainda, né? Quando a gente tinha ali um prêmio muito alto, ou ele tinha uma rentabilidade muito alta, ele vinha para o Brasil. Então a gente vê hoje o investidor estrangeiro saindo do Brasil, porque o prêmio é muito baixo, ele está tendo uma rentabilidade muito baixa com o Brasil hoje. E o que estava pelo menos levantando a bolsa, fazendo a bolsa bater quase 120 mil pontos, era a demanda interna. Então a gente acredita que essa crise é uma crise de curto prazo, e que no médio e longo prazo o próprio mercado interno faz com que o mercado volte.
Tem quando o Rodrigo falou, né, que o juros baixo faz o investidor buscar mais ativo. Isso não é só pessoa física, né? Principalmente o movimento maior sendo dos fundos de pensão, que eles têm uma meta atuarial a cumprir, e com juros baixos, se eles ficarem só lá na Selic, lá não vai conseguir. Então, realmente, tem a necessidade de tomar mais risco para bater a meta atuarial deles lá, para pagar as aposentadorias. Então, é uma coisa que vai acontecer. Ainda no Brasil, a média de alocação desses fundos está abaixo de 10%. E a gente pegar comparando com as outras economias, é em torno de 40%. Então ainda tem muita coisa que andar, ainda a gente não entrando ainda no cenário de pessoa física, né? Mais pessoas aí colocando o seu dinheiro na bolsa em si, né? Mas a gente está falando dos grandes movimentos dos fundos de pensões ainda.
É só uma sugestão para os nossos ouvintes e para os investidores. É assim, faça a gestão do caixa, né? Grandes oportunidades estão aparecendo, né, na bolsa, e não monte posições muito grandes, né? Vai escalonando o seu capital. Se você não está na bolsa, não está em ações, não comprou ações, vá montando posições aos poucos, né? Então assim, divida o seu capital em 4, 5 partes e vá comprando aos poucos. A gente está aí no terceiro, no quarto, no quinto circuit breaker já. em questão de 15 dias, após aquele, a quarta-feira de cinzas, né, o mercado começou a desabar. Estava desabando, estava caindo lá na Ásia, na Europa, a gente aqui fazendo no carnaval, e quando abriu o mercado começou a desabar, e assim, um monte de posições pequenas e vá comprando, tá? Quem ainda não está na bolsa, ou quem está na bolsa e tem um horizonte de mais médio e longo prazo, o momento é de compra. Então assim, diversifique com ótimas ações, e de companhias boas, ou companhias tradicionais, que tem um bom histórico, que pagam dividendos, que geram caixa. Essas empresas continuam trabalhando, elas estão todas de portas abertas hoje. Então assim, esse momento é muito mais um momento, não vou dizer pânico, tá? É um momento muito mais de decisões irracionais do que de decisões racionais, tá? Se a gente for pensar no médio e longo prazo, o momento é de oportunidade.
Porque também o coronavírus ainda, né, não tem uma solução. Então você vai comprar tudo em ações agora? Então divide aí o seu capital e vai comprando aos poucos, né? Que nem a renda fixa também. A renda fixa é importantíssimo. Você fazer seu caixa, procurar investimentos seguros também, para, que nem o Rodrigo falou, diversificar os investimentos.
O Philip Carrot, que é um grande investidor americano, e tem aí 75 anos que ele já investe, perguntado para ele qual que é o que ele mais, de mais importante ele aprendeu nesse todo esse longo tempo de investimento, ele falou, sem dúvida nenhuma, é a paciência. Né? Então o momento é de paciência. No longo prazo, frase dele, tá? No longo prazo, o mercado se recuperará. E as pessoas que compraram as ações certas e ficaram com elas se darão muito bem. Então é uma recomendação de um investidor aí com mais de 60 anos de bolsa.
Nós batemos bastante um martelo aqui em questão de prazo, tempo é muito importante, né? E igual já foi mencionado, nesses últimos anos teve uma crescente bem interessante no número de CPF na Bolsa de Valores, né, na nossa B3. Mas o que acontece? Nem todas as pessoas que se cadastraram e compraram ações, elas têm o perfil de investidores. Tem muitas pessoas que entram para estar especulando. Isso também contribui com essa queda, essa forte queda que nós estamos passando agora no cenário atual. O que acontece? A gente tem que parar nesse cenário que nós estamos agora, parar e repensar nossos planos. Quem entrou na Bolsa de Valores agora, no começo de 2020 ou final de 2019, em dezembro, pensando em surfar uma onda muito boa de 6, 8 meses, mais ou menos, já pensando em alocar o seu patrimônio com um resgate em setembro, outubro, esse cara, muito possivelmente, ele tem que sentar e repensar a estratégia dele, porque se ele entrou nesse período que eu mencionei, ele já está tomando uma pancada de uns 30, 40% de prejuízo já. Então, a gente tem que analisar uma forma bem, bem fria, qual é a estratégia de cada investidor, porque se a pessoa está entrando na bolsa para especular, não é minha indicação. Eu não sou muito fã de especulação. Eu penso mais no longo prazo, assim como todos aqui na mesa. O Guedes até já comentou que tem muita oportunidade, porque a bolsa de 119, 120 mil pontos, hoje, até a hora que eu dei uma verificada, estava em 75 mil. Então, é aquela história. Se você tem bons fundamentos, você tem um caixa, você tem uma reserva de emergência e você quer diversificar os seus investimentos, tem muita oportunidade na Bolsa de Valores, desde que você tenha o mindset, desde que você tenha a cabeça de investidor. Você queira comprar as ações para ser sócio e carregar num prazo bem interessante. Longo prazo que a gente fala 5, 6, 10 anos. Porque todos os investidores mais velhos, o que eles falam, o Rodrigo acabou de comentar, é paciência e foco no longo prazo. Empresas boas tendem a passar por essa crise, assim como passou por várias que já teve no período nessa história nossa aqui do Brasil e mundial também.
Paulo, assim, nós conseguimos aí um áudio do Alexandre Sabanai, né? O Alexandre Sabanai, ele é responsável pela research e cogestão dos fundos da Perfin. Perfin é uma asset parceira da XP Investimentos. Eles administram mais de 15 bilhões de reais no mercado, estão passando também pela crise. E qual que é a decisão que um gestor profissional está tomando, né? Então assim, vamos colocar esse áudio que ele passou pra gente no nosso podcast, no nosso OneInvest. A Perfin tem mais de 15 anos que eles estão no mercado, né? Os gestores, ele com mais de 20 anos de experiência no mercado. São dois fundos de investimento na plataforma da XP, um fundo multimercado e um fundo de ações. E esse fundo multimercado deles, que foi um dos melhores fundos do multimercado de 2019, uma pessoa muito conceituada no mercado, mandou um áudio pra gente. Então vamos ouvir o que o Alexandre Sabanai tem a dizer.
Nossa visão sobre o impacto, né, do vírus, do coronavírus e do que aconteceu no petróleo, vou tentar explicar e falar um pouco de como a gente reagiu, né, ou o que a gente viu de oportunidade para, enfim, mudar algumas posições do fundo aí nos últimos dias, né, desde a quarta-feira de cinzas. Então, começando com a nossa visão sobre o impacto do vírus, o que a gente acredita é que vai haver uma solução, né, dado de forma conservadora, um prazo médio de tempo, né? Vamos assumir aí que em 12 meses a gente já tem uma vacina, né, sendo distribuída nos postos de saúde. E uma vez que a gente tenha concretizado essa situação, o pânico aí geral, ele praticamente se acaba, né, se esvai. O que a gente está vendo, de fato, em alguns países, né, mais obviamente impactado a China, Coreia do Sul, agora a Itália, né, e talvez, né, dado que a gente viu o pronunciamento do Trump ontem, os Estados Unidos, mas por enquanto numa escala menor, é uma redução da atividade. Óbvio que a redução da atividade per si, ela é negativa no curto prazo, né, principalmente nesse período aí de 3-6 meses. Mas o mais importante para quem está com horizonte de investimento, né, em ações de médio e longo prazo, acima de 12 meses, o mais importante é que o que está acontecendo é um deslocamento da demanda no tempo, né? Ou seja, as pessoas vão deixar de consumir, viajar em restaurantes, sair no período atual. Só que a partir do momento, né, que estou assumindo esses 12 meses, as coisas voltam a uma normalidade. Então, ou seja, a gente está de fato postergando essa demanda. Seria muito pior se a gente estivesse criando uma incerteza sobre a demanda futura, o que não está acontecendo, né? Então a gente está deslocando essa demanda de hoje para o futuro, e isso está criando uma oportunidade muito grande. O que a gente vê que está exacerbando o movimento atual é um movimento de venda do investidor estrangeiro, que ao longo do ano passado inteiro vendeu bastante, foi saindo, né, ao longo dos meses da bolsa, vendeu mais ou menos 60 bilhões de reais, e ao longo desse ano, né, de janeiro e fevereiro, ele praticamente já vendeu outros 60 bilhões de reais. Ou seja, de uma forma muito mais intensa. O segundo ponto são os fundos multimercado, sem tradição em bolsa, que vinham com seus orçamentos de risco, seus books, sua carteira bem carregada em posições em ações. E, diferente dos fundos de ações que se aproveitam para gastar o seu caixa e alocar em ações nos momentos de queda, que foi isso que a gente fez nos últimos dias, os fundos multimercado trabalham com stop loss, ou seja, então no momento onde a volatilidade aumenta com as quedas seguidas, os fundos são estopados, né, pelas suas áreas de risco para manter um nível de volatilidade total do fundo. Então, o que acaba acontecendo na prática é que os fundos acabam vendendo suas posições mesmo no movimento de queda, né? Ou seja, amplificando o movimento. Então, eu acho que uma parte boa desse movimento vem acontecendo e vem, de fato, impactando de uma forma mais agressiva aí a volatilidade dos mercados. E o terceiro ponto, que é um ponto mais baseado em fundamento, menos técnico, é que de fato no curto prazo, né, como eu comentei, a atividade está sendo impactada, né, ao redor do mundo. Diria que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento de impacto em PIB, apesar da gente ter visto revisões de PIB, né, na última semana. A verdade é que o coronavírus não ganhou uma escala ainda no Brasil. Não estou nem falando que vai ganhar ou não vai ganhar. Simplesmente hoje, com a escala que tem, ele não tem um impacto de 0,5% do PIB, igual a gente viu essa revisão. Então, na minha visão, a gente está vendo uma revisão meio que antecipada, quase que ansiosa, né, dos economistas aí, das principais, dos principais bancos. Pode ser que de fato aconteça, mas ainda, né, dado o status quo, não dá para dizer isso. Mas vamos assumir que essa revisão de PIB para baixo em Brasil esteja correta. Como eu falei, a redução per si no curto prazo é ruim, mas é uma redução que está sendo deslocada, né? Ou seja, esse crescimento está sendo deslocado para frente no tempo. Como a gente veio do momento de bastante, eu vou chamar assim, de quase euforia, com a Bolsa ali atingindo quase 120 mil pontos, implicitamente o múltiplo preço-lucro das empresas, de várias empresas, com exceção dos bancos e da própria Vale, o múltiplo estava num patamar bem, bem esticado. Houve um processo de expansão de múltiplo claro nos últimos 3, 4 anos, né, do pós-impeachment. E a gente, no patamar que está de múltiplo dessas várias empresas, ela já não consegue ter um novo processo de expansão de múltiplo para que as ações continuem subindo. Então, para que o mercado continue a ter sustentação, continue a subir, é super importante nesse, vou chamar assim, desse novo ciclo, que o lucro das empresas cresça. Como a gente viu esse processo recente, super recente, de revisão de PIB, obviamente todo mundo começou a revisar os lucros desse ano, de curto prazo, e aí com isso amplificou também no próprio PI, né? No próprio múltiplo preço-lucro das empresas. Tá? Então acho que esses três fatores foram bem importantes para amplificar o movimento aí dos últimos dias. A questão do petróleo, né, eu acho que ela é menos, na minha humilde visão, já sabendo que o petróleo é uma commodity, um negócio super difícil de se prever, né, são muitos moving parts aí para analisar, mas eu acho que é um movimento da Arábia Saudita que ela, por tabela, né, tem impacto Rússia e etc, mas eu acho que é um movimento muito mais baseado na previsão, né, na projeção de que em 10 anos a matriz de consumo, né, de gasolina, combustão e afins, ela vai estar completamente mudada, né, não o estoque, mas a venda marginal, ela vai passar a ser muito mais baseada, né, em carros híbridos e elétricos. Então acho que a Arábia Saudita está antecipando, ela está primeiro tirando, né, do lado da oferta, tentando inibir investimentos de quem, ou dos países ou das empresas que têm um custo marginal de produção mais alto, né, que gira em torno de 25, 30 para cima. Então ela quer, inibindo o investimento, a produção desses produtores de custo marginal mais alto, ela quer ter uma sustentação de preço lá no longuíssimo prazo num patamar um pouco mais elevado, dado que ela tem um custo marginal de produção dos mais baixos do mundo. Estamos falando aí algo abaixo de $5. Então, se tem alguém que tem capacidade de expansão de curto prazo e, além disso, ainda ganha muito dinheiro, tem uma boa margem de lucro mesmo com o petróleo no patamar depois da queda, são os árabes, são os países que tem o menor lifting cost do mundo. Então eu acho que, de certa forma, ele achatou e alongou, né? Ele quase trouxe se a gente fosse tentar projetar a área do um gráfico, né, em área do lucro dos árabes com o petróleo, ele reduziu a área do curto prazo, achatou ela quase que, né, formando um retângulo, e esticou esse retângulo mais para o longo prazo. É difícil, né, cravar na pedra, acho que essa é a minha teoria, mas enquanto a gente não vê nenhuma essa nuvem, essa névoa se dissipar, né? Ou a gente tem mais sinais do que é exatamente esse efeito, né, do esse movimento dos árabes. Eu acho muito complicado ter qualquer tipo de empresa, ação, ligado, né, a uma recuperação do preço do petróleo. Então, acho que nesse momento aí, algumas empresas, né, no patamar que a gente está vendo, não precisa inventar tanto a roda, né? Assim, a gente acabou alocando, a gente veio de um caixa de praticamente quase 30%, quando a gente amanheceu, né, a quarta-feira de cinzas, onde começou os movimentos de queda. E ao longo dos últimos oito dias úteis, a gente foi gastando esse caixa. Então, é natural, dado que tanto o nosso long only, né, o foresight institucional FICFIA, quanto o perfil em Equity Hedge 15, tenham apresentado uma volatilidade maior vis-à-vis que a gente alocou bem o caixa do foresight e a gente aumentou a posição direcional comprada do Equity Hedge já para um patamar aí, né, mais elevado, mais próximo de 40%. Então, a gente vê, a gente dificilmente nos últimos anos viu uma oportunidade tão boa de se alocar em boas empresas. Então, as empresas que a gente, né, mais alocou o caixa foram shoppings, empresas ligadas ao consumo. Então, Iguatemi, Localiza, Renner, Arezzo. Então, são dinâmicas, Natura, Tods. Então, são dinâmicas que têm um comportamento mais endógeno do que exógeno. Obviamente, pode, né, ninguém está dentro de uma bolha, podem sofrer. Mas se forem sofrer, sofrem um pouco menos. E então, assim, a gente continua, né, com a nossa cabeça e o nosso filtro de empresa de alta qualidade e viemos alocando caixa dentro desse perfil. O impacto aí, né, dado o pânico, realmente assusta, mas a gente vê uma boa oportunidade. Enfim, realmente deveria, né, sempre ser o contrário, né? Quando estava ali a 118, 120 mil pontos, as pessoas deveriam estar mais cautelosas e geralmente não estão. Está todo mundo ávido por aumentar as posições de bolsa, comprar ações. E foi nesse momento que a gente construiu hedges, né, comprou proteções para o fundo. E nesse momento, né, de pânico, né, da bolsa aí praticamente a 80 mil pontos, a gente vê uma boa oportunidade para alocar, né, fazer um aumento dos nossos investimentos vis-à-vis um time frame, né, um comprometimento, né, de investimento no tempo maior do que 12 meses. Né? Então, quem tem uma previsibilidade de estar investido em ações sem precisar desse dinheiro nos próximos 12 meses, né, e aí o quanto mais longo melhor, 24, 36... a gente vê uma boa oportunidade, um bom ponto de entrada, assim, tá? Bom, grande abraço, bom dia a todos. Um abraço aqui do Alexandre Sabanai, gestor da Perfim.
Tem muitos investidores também, assim, preocupados com esse cenário e também tentando perguntar, e aí, quanto tempo vai levar para recuperar tudo isso que está acontecendo, tá? Olhando, assim, a história, historicamente falando, alguns analistas, né, do mercado, eles têm investigado, olhado e feito com uma seguinte previsão. Diante de tudo isso que está acontecendo, possivelmente essa recuperação vai se dar diante de 4 a 6 meses, você começa a recuperar essa perda aí.
Eu tenho até uma relação aqui comparando com as outras crises, né? Aí vou passar aqui mais ou menos. Na média, os dias de quedas aí foram em torno de 170 dias. E com uma queda média de 36%. E aí a gente tem o período de recuperação, né? Em 6 meses já tinha valorizado 40%. Em 12 meses, mais de 60%. Isso é uma média de todas as crises. Vamos pegar aqui a de 2008, que foi a mais relevante dos últimos anos, né? Que ela durou 160 dias. e teve uma queda de 60%, e depois, em 6 meses, tinha recuperado 55%, em 12 meses, já estava com 114% de valorização. Então, é, a gente acredita que, como todas as outras, essa também vai passar, e aí, no longo prazo, a gente vai recuperar aí essas quedas.
É assim, nós temos dois momentos bem distintos, né? É, com a restrição da circulação das pessoas ao redor do mundo, isso vai gerar Bom, nós temos dois momentos bem distintos. Em 2020, com a restrição da circulação das pessoas ao redor do mundo, isso vai impactar o consumo, com certeza, e a economia vai desacelerar. É, no primeiro trimestre, talvez no segundo trimestre, teremos aí os maiores impactos da desaceleração. É, mas depois as pessoas vão voltar a circular e aconteceu no primeiro semestre uma demanda reprimida. Isso é bem diferente de desaceleração por incapacidade, né, de crescimento. Foi o que aconteceu lá na crise de 2008. É, a gente não pode comparar a crise de 2008 com a crise agora de 2020. A crise de 2008, a gente tinha os bancos mundiais, não estavam líquidos, tinha ativos podres, né, que não tinham liquidez. É, isso impactou muito mais o mercado financeiro. Hoje não, a gente está criando agora no primeiro trimestre, no segundo trimestre, uma demanda reprimida, e a gente entende que a partir do segundo semestre, quando essa demanda reprimida, as pessoas voltarem a circularem, essa demanda reprimida vai se tornar ali uma catapulta, um impulsionador, para que o mercado volte. O que a gente vê assim, juros baixos, né, estão fazendo as concessões, as privatizações que o governo está fazendo. São turbinas de crescimento que o Brasil está construindo para que a gente volte a crescer de uma forma muito mais rápida. Então, como a gente teve uma queda muito, muito, muito repentina e inesperada pelo mercado, a volta também tende a ser muito mais rápida. O que a gente entende hoje é mais uma correção de bull market, né? Bull market quando o mercado está na alta, então assim, a gente está tendo mais uma correção dos mercados. No longo prazo, essa correção vai passar, assim como já passamos por outras, né? Como foi o impeachment da Dilma, o Brexit, o Joesley Day, né? A greve dos caminhoneiros e tantas outras crises que a humanidade já passou, e o mercado ele é de renda variável, ele vai variar sim. Então a gente tem que tomar boas posições e o tempo agir. Deixa o tempo agir, né? Não tome nenhuma decisão precipitada. Esse tempo, esse horizonte de longo prazo faz com que bons investidores ganhem dinheiro. E investidores que não tomam decisões acertadas acabam perdendo dinheiro.
Aproveitando até que você comentou da greve dos caminhoneiros, quem não investe sentiu muito essa greve, né? Nos preços da gasolina, do combustível e tudo mais. O que que é essa alta do dólar, o coronavírus, essa baixa da bolsa, qual é o reflexo disso tudo que está acontecendo para a população que não é investidora ainda? Qual é o reflexo na economia?
Então, o Rodrigo falou um pouco sobre a ótica da demanda reprimida, né? E tem a outra que é da oferta, que, querendo ou não, a gente tem um choque de oferta. O que que é isso? A China ficou 20 dias parado, praticamente, fábrica fechada, e a cadeia de insumo, de peça para outras indústrias, isso foi afetando. Então, assim, num momento, pode acontecer uma alta de preço, né? Até também por conta do dólar, o dólar subindo, hoje a economia tudo é negociado em dólar, né? Então pode ter essa alta de preço, mas por conta da paralisação da produção, né? Porque ficou um tempão parado, mas a despesa continuou, então agora voltou, querendo ou não vai ter uma correção de preço ali, uma subida. Tem até alguns dados de algumas indústrias que fazem pedido para a China. Ontem mesmo eu vi na indústria têxtil, já estava uma alta de 15% dos produtos, né, que eram importados da China. Então pode ter essa alta aqui para a gente, né? Mas o Banco Central já se manifestou que ele, assim, ele vê que fazendo o choque da demanda reprimida que o Rodrigo comentou com essa questão da oferta, na média não vai ter tanto impacto de inflacionário. Porque a oferta diminuiu, mas também o pessoal vai consumir menos. Então, na média, não vai ter tanto impacto assim. E ainda, o lado positivo da toda a crise do petróleo lá, que também está tendo paralelo a isso, é que o combustível também mais barato ajuda um pouco aí nessa alta de preço, né?
Então não tem motivo para tanto desespero assim, quanto a mídia aparece, aparenta?
É, eu acredito que não, né? Até porque, assim, a gente até faz um paralelo, assim, até falei com alguns clientes nesse sentido, né? É uma coisa que é mais fácil na nossa realidade. Você tem lá um imóvel alugado, ou você tem uma empresa, alguma coisa. Não importa o tamanho. É, você acha que hoje esse seu imóvel está valendo menos por conta do coronavírus? Não tem racional nisso, né? Você tem uma empresa aí, uma micro, pequena empresa, tanto faz. Ah, agora, se eu fosse vender hoje minha empresa, eu ia vender mais barato por causa do coronavírus. Então, realmente é os movimentos irracionais aí que acontece no mercado.
É, isso que o Daniel comentou é muito importante, tá? Como eu falei lá no início do podcast, quando a gente compra uma ação de uma empresa, a gente vira sócio dessa empresa. Você tem um pedacinho daquela empresa. Então, se aquela empresa, será que ela desvalorizou pela crise, né? Se essa empresa, se fosse a sua empresa, né? O teu CNPJ, será que você venderia ela hoje com 50% de desconto pelo que está acontecendo no mercado, pelo coronavírus ou pelo esse choque do petróleo entre a Rússia e a OPEP? Ou você não, você esperaria para tomar uma decisão, né? Eu tenho quase certeza absoluta que você esperaria para tomar a decisão. O que a gente vê no mercado é porque, como são ativos líquidos, você consegue desfazer uma posição muito rápido, né? E para quem aí acessa o home broker, isso aqui lá fica piscando na tela, você toma uma decisão irracional, tá? De vender os seus ativos a preços muito baixos. Então, quem não está na bolsa, né? Quem não estava, quem não tinha papéis, não tinha ativos na bolsa, ações na bolsa, o momento sim é de grande oportunidade para entrar nesses papéis, escalonando o seu capital, entrando aos pouquinhos, porque a gente não sabe qual que vai ser o fundo, e não tente acertar o fundo do poço que a gente não vai conseguir acertar. Então vai, divida o seu capital e comece a comprar aos poucos, né? Ótimas oportunidades estão surgindo. E quem já está posicionado, a nossa recomendação é que mantenha calma, né? Não tome nenhuma atitude irracional no embalo, no calor do momento. O mercado volta. Pode ser que ele demore 12 meses, ou 18 meses, ou 24 meses. A gente não sabe quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Porque o cenário estava muito otimista para o Brasil. Como eu disse nos podcasts anteriores, era um céu de brigadeiro, né? E mudou de repente, né? Ninguém consegue prever o que vai acontecer no futuro. Mudou de repente, mas então se você já estava posicionado em ações, ou fundos que têm posição em ações, ou fundos multimercados, e você vê hoje o seu patrimônio, quando você abre a sua conta, e ele está abaixo do valor que você investiu, você não, além de não ter rentabilidade, talvez você está tendo alguma perda, calma, o mercado volta.
Essas pessoas que têm essa posição, que de repente está batendo desespero e tal, calma mesmo, tem paciência. E pelo contrário, se tiver caixa, é o momento, inclusive, até de investir também para fazer o preço médio, né, das ações depois. Que vai ganhando, vai recuperando esse tempo e a valorização das suas ações, e as novas as aquisições, como para você ter uma capacidade de encorpamento um pouquinho mais forte, né? E lá na frente, o preço médio você recupera mais rápido.
Bom, pessoal, acho que é isso, investidores. Acho que a gente conseguiu passar um pouco da nossa posição, de quem é mais um pouco mais experiente no mercado, tem uma visão aí de gestores profissionais. O mercado está num momento de crise, alta volatilidade, um momento de paciência, de pensamento de longo prazo. E eu gostaria de agradecer aqui o Rafael, que nos ajudou no podcast.
Obrigado, pessoal. E é isso aí que o Rodrigo falou, ter paciência e esperar tudo isso passar. Não fazer decisões precipitadas.
Daniel Marcos.
Obrigado, pessoal. Calma e lavem as mãos aí, todo mundo.
Felipe de Oliveira.
Muito obrigado a todos pela audiência e vamos continuar nossos bate-papos nos próximos episódios.
O Guedes. Tudo bem, Guedes? Professor Guedes.
Ok. Boa tarde a todos. Que tenham uma ótima semana. Muita calma, muita paciência. Que, como você diz aquele ditado, né? Não tem bem que para sempre dure, mal que nunca se acabe, ok?
Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paola.
Imagina, eu que agradeço. É sempre uma aula estar com vocês.
Até mais, pessoal.